A gente fala sobre os trabalhos da CPI dos respiradores, a CPI que está investigando a compra dos respiradores por parte do governo do estado. E nós tivemos mais uma etapa importante ontem e o presidente da CPI, deputado estadual Sargento Lima do PSL, conversa por telefone com a gente a partir de agora. Deputado, aqui quem fala é Eduardo Madeira, uma satisfação conversar com o senhor mais uma vez, um bom dia.
Bom dia, Eduardo. Já estava com saudade de conversar aí com a região sul do estado aí, com o Eduardo, contigo aí, irmão.
Tranquilo? Tudo ótimo, deputado. Obrigado pela confiança mais uma vez e pela disponibilidade em conversar conosco. Deputado, ontem, inclusive, estava previsto aí um depoimento, né, de um vereador de Florianópolis, o Ed Pereira. Esse depoimento não aconteceu, deputado. O que acaba acontecendo a partir de agora com essa situação?
Bom, a defesa dele, a advogada dele entrou em contato com a gente, né, falou que ele estava impossibilitado até mesmo de falar. Como eu disse ontem, durante a reunião da CPI ali, só nos resta a boa fé, só nos resta acreditar nisso, né? Ele tem um atestado médico e se for verdade que tem um pronto restabelecimento, esperamos por isso, né? Desejamos sempre o melhor para todos ali. Mas enfim, não foi possível ele nem mesmo de forma remota, à distância, conversar com a gente. Eu propus ali enviar algumas perguntas para ele ou deixar aberta essa situação até que tendo em vista que essa CPI ela vai até o dia 18 de agosto, né? No dia 18 de agosto ficou firmado ali entre os deputados, ali acordado entre nós ali, de que seria a reunião final dela. Então, nesse meio tempo ali, o relator ele tem todo o tempo para poder trabalhar, inclusive esse novo material que chegou para a gente agora do Ministério Público. E aguardar ali. Não fez falta muito o Ed ali, não, o Ed Pereira, né? O vereador. Mas fique aberto aí, esse até o dia 18 ele se restabelecer, a gente chama ele mais uma vez, senão a gente envia as perguntas por escrito e ele responde a elas.
E deputado, até para explicar para o nosso ouvinte por que a CPI está tentando ouvir esse vereador, qual é a participação que os deputados querem esclarecer a respeito disso?
Na verdade, eu queria fazer pergunta para ele, eu quero elencar o nome de empresários, né? Mas por que desse vereador? Muitas pessoas não estão entendendo. Na verdade, ele fez menção ali a empresários que teriam amizades com o Douglas Borba, né? Que, enfim, independente do que fosse para ser utilizado esse dinheiro, ou para campanha, ou para uso próprio dele, ele disse que teve empresários que investiram para que o Douglas estivesse no governo. Essa é a frase dele. Beleza, e que esses empresários seriam de São Paulo. Nós temos ali elencado ali alguns empresários que são fora de fora do estado. Vou perguntar para ele se eu. A lista de empresários que participaram do negócio da Veiga Med, vou perguntar para ele, olha, algum desses aqui, essa é a minha pergunta, não escondo ela, é algum desses nomes aqui, não, se ele disser que não, para mim não tem nenhuma segunda pergunta. Agora, se ele disser que sim, fica evidenciado há quanto tempo estão trabalhando nisso, né, juntos, ou seria uma forma de retribuir o dinheiro investido no início do ano, enfim, né, seria isso, bem simples assim a pergunta.
Deputado, também repercutiu ontem entre os deputados integrantes da CPI trechos aí do depoimento do presidente do TCE, né, o doutor Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, a Força Tarefa, onde ele fala sobre a participação do governador, que o TCE teria alertado o governador sobre a irregularidade na compra. O senhor acompanhou de que maneira isso? Como é que recebeu essa informação?
Bom, olha, óbvio, né, material novo, não tinha acesso, né, mas não me surpreendeu nem um pouco, né? Aquele que nos ouve tem que saber que o Tribunal de Contas da União, né, o TCE do Estado, né, o Tribunal de Contas do Estado, representado ali, né, falou algo que era fundamental para que a gente conseguisse já falar assim, olha, acabou a CPI, vamos para a data de encerramento ali, né, ficou bem claro mesmo, o governador foi alertado, assim, para mim aquilo ali não deixa dúvidas. Óbvio, né, a defesa do governador mais tarde pode tentar fazer a manobra jurídica que quiser, mas o fato é esse. Enfim, o fato é esse.
E, deputado, tendo em vista esse fato novo, né, essa novidade, o que acaba acontecendo a partir de agora? Passa a ter mais alguma etapa ou a informação já acabou sendo já finalizada, discutida durante o dia de ontem?
Então, a informação pra gente, pô, a não ser que o governador faça uma nova lambança, né? Eu brinco aqui com meus amigos aqui, né? Cara, ele tem a capacidade todo dia de se reinventar e fazer uma nova besteira, né? a não ser que ele não faça nada até lá, essa aí a exposição de ontem da conversa entre o Comim e o Tribunal de Contas do Estado ali, para mim já ficou claro já que é o suficiente. O relator, eu também acho que é suficiente. E vamos para o resultado final da CPI no dia 18 de agosto, se Deus quiser. Né? Então, tem bastante material para trabalhar e fundamentar tudo aquilo que foi conversado. Né? Agora as pessoas entendem porque a gente começou conversando lá sobre o hospital de campanha, na verdade, como a gente foi construindo toda a ideia durante a CPI, agora todo mundo entendeu o processo que aconteceu.
E, deputado, ainda sobre essa possível participação aí do governador nesse processo, a gente ouviu cerca de uma semana e meia atrás o relator da CPI, né, o deputado Ivan Nartz, sobre as respostas do governador às perguntas que foram encaminhadas pela CPI. Inclusive, o deputado Ivan Nartz chega a falar que o governador chega a faltar com a verdade nas respostas. A avaliação do senhor também foi semelhante a essa?
Primeiro, que a minha avaliação com ele é que o mesmo trato que ele tem com a coisa pública, e o governo em si, que eu digo todo, teve que fazer a resposta. Primeiro, me chamaram para entregar as respostas e no exato momento publicaram isso aí no próprio site do governo. Deixaram disponível para quem quisesse isso aí. Essa informação, ela tem que ser tratada não com sigilo, mas com cuidado. Porque talvez não chegou no entendimento deles ainda de que nós estamos falando do futuro do Estado de Santa Catarina. Não, a gente não está falando ali de relatando a compra de um pacote de farinha. Sabe? Então, eu fiquei muito chateado com isso, a forma com a falta de zelo com que trataram a informação. Mas tudo bem, é a cara, é a forma deles trabalharem mesmo. Aí, se já continuou adiante ali, as perguntas são revelaram que nem mesmo o jurídico dele estudou ou gastou 5 minutos para poder tentar, pelo menos, mentir, ou foram extremamente verdadeiros, né? Fica bem claro nessas 15 perguntas ali, em algumas delas ali, e ver que a pessoa não se deu o trabalho de pegar o calendário e assistir uma live. Era bem simples a defesa dele ter feito assim, ter colocado um calendário de papel do lado direito, do lado esquerdo, uma tela de um computador e assistir as lives. Ver se existia consistência entre aquilo que ele falava na live e o que a data do que ele falou. Sabe? Então, sim, fica evidenciado que ele ou faltou com a verdade, ou ele não tinha entendimento do que falava ali, que também é uma realidade, pode ser, né? Enfim, foi isso. Essa é a minha forma que eu tirei para analisar essas perguntas aí, foi dessa forma. Fazer papel.